Retorno do Filho Pródigo, por Charles Haddon Spurgeon, parte 4. Agora, em terceiro lugar, nessa ação do filho pródigo de retornar para o seu pai, houve uma total entrega de si mesmo. No caso do filho pródigo, sua orgulhosa independência e sua obstinação haviam desaparecido. Em outros dias exigiu sua herança e resolveu gastá-la como fosse do seu agrado. Mas agora estava disposto a ser tratado ao nível de um empregado. Já experimentou o suficiente sendo seu próprio senhor. E está cansado da distância que o separa de Deus, sempre estabelecida pela obstinação. Anela assumir o verdadeiro lugar de um filho, ou seja, da dependência e da amorosa submissão. O pior mal de todos foi ter se distanciado de seu pai, e agora se dá conta que é assim. Sua maior preocupação é remover essa distância através de uma humilde volta, pois sente que todos os outros males chegarão a um fim. Ele abre mão de sua apreciada liberdade, sua ostentosa independência, sua liberdade para pensar e dizer qualquer coisa que quisesse, e anela se submeter ao amoroso governo e ao sábio guia. Pecador, estás pronto para isso? Se for assim, vem e seja bem-vindo. Teu pai anela te apertar contra o seu peito. O filho pródigo renunciou a toda a sua ideia de justificação própria, pois disse: pequei. Antes ele tinha dito: tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu. Quem determinará como gastarei meu próprio dinheiro? E se eu semei algumas sementes de aveia silvestre? Não importa, pois todo jovem faz isso também. Eu pelo menos fui muito generoso. Ninguém pode dizer que sou mesquinho. Não sou nenhum hipócrita. Olhem seus metodistas hipócritas, como enganam as pessoas. Não há nada disso em mim, garanto. Sou um homem sincero no mundo. E depois de tudo, sou de uma disposição muito melhor que de meu irmão mais velho, ainda que ele pretenda ser um tipo de homem bom. Mas agora, o filho pródigo não se vangloria mais. Nenhuma sílaba de louvor a si mesmo brota dos seus lábios. E confessa tristemente: pequei contra o céu e contra ti. Pecador, se queres ser salvo, tu também tens que descer dos seus lugares elevados e reconhecer a tua iniquidade. Confessa que tens obrado mal e não tente atenuar a tua ofensa. Não apresentes apologias e nem o teu caso, se fazendo melhor do que és na verdade. E melhor, humildemente, se confesse culpado e deixe a tua alma nas mãos de Deus. Dessas duas coisas, pecar ou negar o pecado, provavelmente negar o pecado seja a pior das duas, pois mostra um coração mais escuro. Homem, reconheça sua falta e diga a seu Pai Celeste que se não fosse por sua misericórdia, você estaria no inferno, e que como estão as coisas, merece abundantemente estar ali agora. Enegreça seu caso se puder. Digo isso porque sei que não podes enegrecê-lo em excesso. Quando um homem está no hospital, não adianta nada fingir que está melhor do que está na verdade. Sobre essa base não receberá maior atenção médica. Seria melhor que fizesse o contrário. Pois quanto pior é o seu caso, mais provável é que o médico te dê uma atenção maior. Ó pecador, ponha diante de Deus suas chagas apodrecidas do pecado, as horríveis úlceras da sua profunda depravação e clama: ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Esse é o caminho da sabedoria. Acabe com o orgulho e com a justiça própria e apela à piedade merecida do Senhor Jesus e você prosperará. Observem que o filho pródigo se entregou tão plenamente que reconheceu que o amor de seu pai para com ele fazia mais grave sua culpa. Entendo que quis dizer isso quando declarou: pai, pequei. Agrega-se uma ênfase a eu pequei, quando a essa confissão segue a palavra pai. Bondoso Deus, quebrei suas boas leis. Deus amoroso, terno e misericordioso, tenho feito mal descarada e perversamente. Tu tens sido um pai muito amoroso para mim, e eu tenho sido um traidor desavergonhado e pouco generoso para contigo, me rebelando sem causa. Confesso isso franca e humildemente e com muitas lágrimas. Ah, se o Senhor tivesse sido um tirano, teria extraído alguma apologia da sua severidade, mas o Senhor tem sido um pai e isso agrava o fato de que eu tenha pecado contra ti. É doce ouvir uma confissão dessa natureza apresentada aos pés do Pai. O penitente também renunciou aos seus supostos direitos e reivindicações em relação a seu pai, dizendo: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele poderia ter dito: eu pequei, mas ainda sou seu filho. E muitos de nós teríamos considerado um argumento muito justificável. Porém, ele não disse isso. É muito humilde para dizer tal coisa e reconhece: já não sou digno de ser chamado teu filho. Um pecador está realmente quebrantado quando reconhece que seu Deus não tivesse misericórdia dele, mas que o tivesse lançado fora para sempre, ele teria sido muito justo. Se a súbita vingança se apodera de meu alento, pronunciar-te-ei justo na morte. E se minha alma fosse enviada ao inferno, tua justa lei o aprovaria como bom. A alma que tem cessado de argumentar e se submete à sentença não está longe da paz. Ó pecador, se você quer encontrar pronto alívio, lhe exorto a que vá e se lance aos pés da cruz, onde Deus recebe as pessoas que são como você é, e diga: Senhor, eis-me aqui, faça o que quiseres comigo. Não oferecerei nenhuma palavra de desculpa, nem nenhum argumento atenuante. Sou uma massa de culpa e miséria, mas tenha piedade de mim, ó, tenha piedade de mim. Não conto com direitos nem reivindicações. Perdi meus direitos de criatura ao me tornar um rebelde contra ti. Estou perdido e completamente arruinado diante do tribunal da tua justiça. Dessa justiça fujo e me escondo nas feridas de seu filho Jesus Cristo. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Salmo 51. Além disso, houve aqui tal entrega de si a seu pai, que não se mencionam nem sequer, implicitamente, alguns termos ou condições. Ele suplica ser recebido, ainda que o lugar de um servo seria suficientemente bom para ele. Ficaria contente de estar no meio dos ajudantes de cozinha, desde que fosse perdoado. Ele não solicita uma pequena liberdade para pecar, nem estipula um pouco de justiça própria com que possa se vangloriar. Antes renuncia a tudo. Está disposto a ser qualquer coisa ou nada, simplesmente o que agrade a seu pai, contanto que possa ser contado com os demais servos da casa. Agora não tem em suas mãos nenhuma arma de rebelião. Em sua alma não permanece nenhuma oposição secreta ao governo de seu pai, pois está completamente submetido e jaz aos pés do seu pai. Nosso Senhor, todavia, nunca esmagou nenhuma alma prostrada a seus pés, e nunca o fará. Se inclinará e lhe dirá: levante-se, filho meu, levante-se, pois eu tenho perdoado. Vai, não peques mais. Eu te amei com um amor eterno. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará. Feriu e nos atará a ferida. Oséias 6:1. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Isaías 42:3.